Vários círculos políticos em Angola continuam a levar a sério as declarações proferidas por Lopes do Nascimento, quando anunciou publicamente o abandono da vida política ativa, evocando razões pessoais. As reflexões e recados deixados pelo antigo secretário-geral do Partido no Poder são consideradas como sendo bastante profundas, cujo alvo são partidos políticos, quer no poder como na oposição. O comportamento dos partidos maioritário e as consequências negativas para a estabilidade e a coesão nacional foram referências feitas pelo político e sublinhadas por analistas em Luanda. Na mesma ocasião, Lopes do Nascimento chamou especial atenção à juventude para estudar os novos rumos que o continente africano está a tomar, mas não aponta, no entanto, caminhos para esta mesma juventude. Segundo Lopes do Nascimento, a exclusão resultante dos processos eleitorais está na base de vários conflitos em África.
Pude conviver com deputados angolanos, vindos de todos os cantos de Angola, e membros de vários partidos, constituídos ao longo destes tempos, e muitos dos quais já não existem. Eu, que sou um dos sobreviventes, venho aqui para agradecer a todas aquelas pessoas que por aqui passaram, assim como a todos os partidos que também aqui estiveram. Quero dizer a todos que tenham passado aqui na condição de deputados e a todos os partidos, sem exceção, o meu muito obrigado. Muito obrigado porque, como sou hoje, também a todos devo. A eles devo a compreensão de que não tenho o monopólio da verdade e os outros não têm o monopólio dos erros. É, e entre os milhares de deputados que ao longo destes 34 anos permitiram que eu convivesse com eles, desejo hoje ressaltar três nomes. Lúcio Lara, pela sua capacidade de ouvir os outros. Fulupinga Lando Vitor, pela sua personalidade inconformista, pois elas fazem mudar o mundo. Agostinho Mendes de Carvalho, pela sua retidão na defesa das causas do povo angolano. Finalmente, peço autorização para deixar aqui uma mensagem aos jovens deputados. Num país jovem, tanto mais que aqui, entre os deputados, estão dirigentes de organizações juvenis do partido. O futuro deste país, cujo presente custou sangue, suor e lágrimas, está nas vossas mãos. E vocês, jovens, não podem perder-se em discussões de infantário que apenas vos dividem e impedem posições e ações comuns em relação ao que é verdadeiramente importante para o futuro. As eleições em África são importantes, mas não são suficientes. As eleições são um processo de exclusão e precisamos, em África, processos de inclusão. Vocês, jovens, têm de estudar em conjunto novos rumos para a África e não serem meros papagaios repetindo o que vem do Norte. Em África, a maioria dos partidos são muito assentes numa base étnico-linguístico-cultural, de modo que, quando as eleições excluem um partido, não é uma organização política que está a ser excluída, mas sim um grupo social e étnico, linguístico e cultural. É esta exclusão, resultado de processos eleitorais fomentados do Norte, que está na base de muitas situações que temos no nosso continente. Criamos os Estados, fizemos os governos, mas falta criarmos a nação. Os vossos pais, os vossos avós, meteram-se na trilha da libertação que levou à independência da África. Agora é a altura de vocês meterem-se na trilha da construção da nação. A nação não é de nenhum partido. É obra de todos e pertence a todos. E quanto mais um país africano avançar na construção da nação, menos será a possibilidade de surgirem as crises que têm afetado o nosso continente. Hoje, em muitos países do nosso continente, o importante para subir na vida é a cor do cartão do partido, é o quimbo de onde venho ou da raça de que sou. E vocês, jovens africanos, têm de prepararem-se para ajudar a mudar estes critérios em favor da educação, da formação e da competência. Quero apenas dizer aos deputados desta legislatura e a todas as legislaturas desde 1980 o meu muito obrigado por aquilo que me ensinaram ou fizeram para que eu pudesse estar como hoje estou. Obrigado a todos, os aqui presentes ou ausentes, os vivos ou aqueles que já tenham partido.
O politólogo Alberto Bula considera bastante corajosa a decisão de Lopes do Nascimento, ao mesmo tempo diz tratar-se do início de um ciclo de renovação que já se faz sentir no seio da classe política do país.
De parte do princípio, foi uma decisão bem acertada, independentemente da idade. A renovação em termos políticos, no seio do partido MPLA, no seio dos deputados da Assembleia Nacional em Angola, muito desejava-se esperar. Do ponto de vista da visão do Lopes do Nascimento como ex-primeiro-ministro, como deputado há mais de 20 anos, era mesmo necessária a sua retirada do Parlamento.
Acha que este é um ciclo que deve começar a partir de agora, um pouco em todas as bancadas parlamentares e também no topo das lideranças dos partidos políticos?
Bom, em princípio, sim. Primeiro é que nós estamos no século XXI. As lideranças partidárias no país, como nos outros ou noutras partes do mundo, quando se prolonga muito a permanência de um líder de um partido político no poder, é muito contra a democracia, de parte e princípio. A democracia significa mudança de opiniões, decisões acertadas e, de uma maneira geral, os mais velhos que permanecem muito tempo no poder envaidecem-se com este poder. Daí que é necessário esta alternância do poder, esta mudança dos líderes dos partidos políticos, sobretudo aqueles que já permaneceram mais de 2 mandatos de liderança.
Esta especulação que circula em alguns círculos políticos, segundo a qual Lopes do Nascimento, ao tomar esta decisão, se calhar pode ter sido uma estratégia do partido no poder para ele poder avançar para uma eventual candidatura à presidência da República, pode colher alguma sustentabilidade do ponto de vista político?
Não, da minha visão, não, porque primeiro é que Lopes do Nascimento já tem mais de 80 anos de idade, quiçá é da idade 70, mais de 70 anos. E para um líder, para uma candidatura à presidência da República, não é conveniente. Primeiro porque tem que haver inovações e renovação. O deputado Lopes do Nascimento retira-se com uma flexibilidade de deixar o lugar para os mais jovens, segundo o recado que ele deu. Logo, não me parece viável a sua possibilidade de candidatura a presidente da República.
E o que é que lhe pareceu os recados que Lopes do Nascimento deixou aos jovens que devem, de facto, assumir a responsabilidade da sucessão dos mais velhos que deixam a política ativa?
Portanto, numa primeira visão é os líderes partidários dos partidos políticos devem ter uma noção de sucessão, mudança. A exemplo do Nelson Mandela, que depois de 27 anos de cadeia, chegou ao poder e deixou o poder sem querer ter ambição. É um grande recado do Lopes do Nascimento. A sucessão, sim, para os mais jovens. Logo, não é possível permanecer no poder ou num determinado cargo político durante muitos anos, ou esperar até que chegue o dia da sua morte. Então, este recado seja bem-vindo, e seja um recado aceitável e acatável para todas as organizações políticas do país.
Para o jornalista José Calhenga, os recados deixados pelo ex-deputado do MPLA sustentam a necessidade para a passagem do testemunho.
O reconhecimento abandonado é um sinal, de facto, de que estamos numa altura de substituição, digamos, geracional. Né? E esta substituição deve ser feita justamente passando o testemunho. E estes recados são, no fundo, uma passagem de testemunho. Ou seja, é a consciência de que a geração que veio da luta clandestina, da luta pela independência, fez a sua parte, mas não fez tudo. Portanto, há uma outra Angola que precisa ser cumprida e esta, e que precisará sempre ser cumprida, e esta vai passando sucessivamente como testemunho para as gerações mais novas. Portanto, acho que isto aqui, de facto, este apelo tem basicamente este sentido. A vida continua, venham outros e que o façam bem, e que façam melhor que aquilo que nós fizemos, ou que façam aquilo que nós ainda não fizemos. Este tem basicamente este sentido.
Nos seus 34 anos de experiência parlamentar, Lopo Nascimento destacou vários nomes, como Lúcio Lara, Mendes de Carvalho, Filipe Galão do Vidro. Qual é o seu comentário?
São nomes que acabaram, estes e outros, que ele não podia citar todos, obviamente, que acabaram por construir o país que somos hoje. De uma ou de outra forma, nas diversas etapas que o país viveu, nas diversas conjunturas, primeiro na Assembleia Popular do Partido Único, depois aparece, por exemplo, o partido, aparece a Assembleia já multipartidária. Portanto, estes nomes acabam por ser nomes que estiveram neste processo e que, de uma ou de outra forma, contribuíram para a criação da ideia de Parlamento, a discussão em sede própria dos assuntos nacionais, de uma forma mais ou menos inflamada, e, portanto, acabam por ser nomes de vários quadrantes políticos, é de ressaltar, portanto, ele como parlamentar, e isto é muito importante, conviveu com outros partidos, com outras forças, e tiveram discussões, obviamente desacordos em muitos momentos, mas tudo isto acaba por ser o tal cimento que a nação precisa. Aquelas discussões, aqueles encontros que num determinado momento podem parecer até insanáveis, mas depois, olhando para trás, consegue-se ver o contributo que aqueles momentos deram para o país que somos hoje. Portanto, é perfeitamente normal que ele tenha feito esta referência. Rolopinga, por exemplo, toda a gente diz que era um grande tribuno, e que é preciso ter memória disto, é preciso ter memória deste tempo que o Parlamento vai trilhando ao longo da nossa história, e justamente para podermos pensar no futuro e percebemos bem o que é que está a acontecer hoje.
Alberto Bula partilha igualmente da ideia segundo a qual o destino do país está nas mãos da juventude, mas este recado é, no seu entender, também dirigido ao Presidente da República.
Ele deixa esse recado não só aos mais jovens, como aqueles que são da hierarquia interlinear, ou seja, da hierarquia média e intermédia, mas sim também para o Presidente da República, porque primeiro já temos conhecimento que o Presidente já está no poder há mais de 35 anos, logo é um recado para ele. Como aconteceu na África do Sul, um presidente que deixa o poder necessariamente por causa do tempo, não é um problema para a nação, é um problema para a democracia, que um presidente deixa o poder, sai de cabeça erguida e transfere os seus poderes aos mais jovens. Isto é muito salutar para a democracia.
Há um aspecto que salta muito à vista nas considerações feitas por Lopo de Nascimento, quando afirma que as eleições no continente africano, quando um partido político as ganha, do ponto de vista de consequência, seja, é uma exclusão, existe a exclusão de uma classe social.
Mas a verdade é mesmo para ser dita. Do ponto de vista dos partidos políticos em África, podemos ter exceção de alguns países, mas, sobretudo no nosso país, particularmente Angola, é um problema que não está muito isento dessa realidade. de facto, o cartão serve como um trampolim para um determinado fim, para a obtenção de um poder, para a obtenção de um bem e, sobretudo, de um bem-estar. E demais, partidos há que os militantes devem ser precisamente fiéis a este partido. E isso podemos considerar como o problema ou a problemática do clientelismo político. Isto não é salutar para uma democracia renascente como a nossa democracia em Angola.
Este pontapé de saída, portanto, lançado pelo próprio Lopes Nascimento a nível do partido no poder, podemos considerar também que está aberto agora aqui o caminho para que outros da sua geração possam também anunciar, portanto, o encerramento da sua atividade ativa do ponto de vista político?
Seria muito bom. Estamos a recordar, por exemplo, o Mendes de Carvalho, o mais velho Lúcio Lara, e daí até agora, nesta geração do MPLA, não vimos mais ninguém que renunciou à sua militância ou à sua vida ativa. A vida política ativa tem determinado tempo. A vida social ativa também do homem tem determinado tempo. Quando atinge a idade da maturidade, deve delegar os poderes aos mais jovens para continuidade. A renovação para a continuidade. Num dos congressos do MPLA, não me lembro em que ano, mas tinha como palavra de ordem renovação na continuidade. Daí a essa parte, só mais uma história se ouviu falar. Ainda não ouvimos dos grandes maestros do MPLA a fazerem esta renovação, a retirada política da vida ativa para darem lugar aos mais jovens. Seria bom que neste pretérito século XXI os líderes dos partidos políticos, sobretudo o MPLA, que é o partido maioritário, é o partido no poder, colocasse à disposição esta possibilidade para darem lugar aos mais jovens, para dar lugar aos intelectuais do país, para dar lugar às inovações, porque uma inovação requer novos frutos e novos quadros. Há muitos programas que o MPLA traçou para a melhoria da qualidade de vida. Há muitos programas que o MPLA traçou para a melhoria do país. Logo, precisam de muitos bons quadros do país que estão por aí, sem necessariamente serem enquadrados para darem continuidade dos seus legados. E seria bom que todos aqueles que se acham velhos de idade, velhos no espírito, velhos no pensamento, pudessem dar possibilidade aos mais jovens para continuar a tarefa do MPLA, a tarefa que o MPLA traçou nos seus últimos congressos.
Por sua vez, José Calhenga não tem dúvidas em concordar com Lopes do Nascimento quando considera que no continente o importante para subir na vida é o cartão do partido.
Também, e é obrigatório. Eu digo que é obrigatório porque nós, se olharmos para o processo de independência que nós tivemos três partidos, três movimentos armados naquela altura, e cada um deles reclamando a legitimidade única de ser um. E o processo de guerra que se seguiu não devia ser de outra forma. Criavam-se exigências de identificação e de fidelidade muito, muito fortes. E, portanto, para construir o que quer que fosse, os partidos descontavam com aqueles que estavam próximos de si. É perfeitamente natural. Isto vai acabar com o tempo. Mas no nosso processo, olhando bem para trás, é natural que isto tenha acontecido. É normal, natural, que ainda vá acontecendo de quando em quando, até termos uma sociedade verdadeiramente democrática e que as pessoas comecem a valorizar outros aspectos. Portanto, nós ainda temos uma guerra recente, né? A nossa paz é recente. Portanto, há aqui alguns problemas que ainda vão subsistindo. As consciências não se mudam de um momento para o outro. Portanto, é perfeitamente normal que estas exigências aconteçam ainda em Angola, mas isto vai com o tempo.
Alberto Bula e José Calhenga foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.